Programa Humanidades.
Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Esse programa é uma produção da Central de Notícias Uninter. Olá, sejam bem-vindos. Começa agora o programa Humanidades, né? Programa que é organizado pelos cursos de Serviço Social, Educador Social e Gestão das Organizações do Terceiro Setor. E hoje estamos recebendo a professora Neiva Silvana Hack. Seja bem-vinda, professora.
Olá, Evandro, obrigada. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando ao vivo, que vai nos acompanhar assistindo depois, né? Um excelente dia para todos vocês e uma ótima discussão aqui.
É, justamente o tema de hoje que a gente debate é sobre o assunto e tema reflexões de proteção social e o enfrentamento às violências contra a pessoa idosa. Então, só para a gente contextualizar um pouco sobre o assunto, antes da professora falar sobre o assunto, né, segundo o portal .gov.br, as pessoas idosas são a segunda parcela da população mais vulnerável à violência, atrás apenas de adolescentes e também crianças, né? As denúncias de violações contra esse grupo representam 30% do total recebido pelo Disque 100, registradas no ano de 2019. Foram contabilizados mais de 48 mil registros referentes a esse tipo de denúncias, de denúncia, e também, né, para a gente lembrar, destacar, que no dia 15 de junho é declarado, né, o Dia Mundial da Consciência da Violência contra a Pessoa Idosa, né, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e também pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Então, justamente no programa de hoje a gente fala sobre esse assunto. Professora, pode dar sequência então ao assunto e maiores explicações para a gente debater.
Excelente, então vamos lá. É muito interessante, né, a gente saber que a gente tem um dia, né, um dia mundial sobre a conscientização acerca de um tipo específico de violência que atinge, né, um público muito delimitado, que é a pessoa idosa, que são todos os idosos e idosas no mundo. É uma temática universal, né, uma temática presente nas mais diversas culturas, muito presente, né, nesse momento que a gente vive e intensificada agora por conta da questão da pandemia, e a gente vai trazer isso para a discussão também. E é muito bom quando a gente tem alguma data assim, de referência, porque de alguma forma as pessoas começam a refletir. A gente vai ter eventos sobre isso, a gente vai ter rádios, assim como estamos tendo hoje, né? Já um pouquinho antes, isso acontece no dia também, pega às vezes o mês inteiro, para que a gente reflita sobre um conteúdo que talvez não chegue, né, no cotidiano das informações para as crianças, para os adultos e mesmo para as pessoas idosas, né, que são as maiores interessadas em ser protegidas, né, evidentemente, a viver sem violência. Mas antes até da gente falar, né, da violência, do quanto isso é radical, quanto isso é danoso, né, na vida de uma pessoa idosa, eu gosto de discutir um pouquinho o como a gente enxerga na nossa sociedade a velhice e o envelhecimento. Né, eu estive trabalhando, Evandro, agora, né, nos últimos meses, a disciplina sobre a política social da pessoa idosa, e já trabalhei essa disciplina outras vezes também, e é muito recorrente, né, no debate com os alunos, que a gente não pensa que vai ficar velho, né? A gente não conta com esse dia, a gente não considera, né, como será a nossa velhice. A gente vive o dia de hoje e a gente conta, né, como se a continuidade da nossa vida, sempre a gente tivesse as mesmas forças, né, as mesmas condições, a mesma independência, e muitas vezes é até um pouco negligente, né, com se preparar com o envelhecimento, etc. E isso daí não é uma característica nossa somente, só no Brasil, ou somente, né, das pessoas que estudam no nível superior, não. É uma realidade da nossa sociedade, do negar o envelhecimento, porque a gente nega a fraqueza, né? A gente vive em uma sociedade que vence os fortes, a gente vive em uma sociedade, né, principalmente pelas suas características econômicas, culturais, onde é reconhecido aquele que produz mais, aquele que ganha mais dinheiro, aquele que consome mais, aquele que é mais belo, com uma estética pré-definida que geralmente está relacionada à juventude, né? Então, muitas vezes, até o belo, quando se discute uma pessoa, ah, essa pessoa envelheceu bem, é porque ela tem muitas características ainda de juventude, né? E a gente nem sempre está habituado a valorizar os traços próprios, né, do envelhecimento. E isso, ao mesmo tempo que a gente, né, nega a velhice dos outros e nega a nossa, a gente não fala muito do assunto, né? E eu lembro até hoje, tem algumas cenas icônicas que aconteceram na minha vida que eu sempre comento com os alunos, né? E quando eu tenho oportunidade. Eu trabalhei, eu sou assistente social, né? Além de professora, trabalhei em uma ILPI, e a gente, que é uma instituição de longa permanência para idosos, e a gente recebeu a visita, né, de uma turminha de crianças, cerca de 5, 6 anos, e a professora dizia, né, querem perguntar alguma coisa para assistente social? O menininho levantou a mão rápido. É verdade que eles só comem sopa? Porque na cabeça dele, idoso, só comia sopa, porque provavelmente essa criança não tinha um contato na família, né, com idosos, etc. E tem aquela visão, que é colocada muitas vezes, né, de um tipo de idoso, né? Aquele tipo de idoso que é dependente, que tem que receber a comidinha na boca, que também existe, né, esse tipo, inclusive precisa ser muito protegido. Mas eu achei muito interessante a curiosidade daquele menino, porque eu fiquei pensando, nossa, o quanto as crianças também precisam saber sobre o envelhecimento. Para que elas já vão também se habituando a entender que elas convivem com idosos na sociedade e a respeitar, né? E daí aí que eu vou entrando na coisa. Quanto menos a gente conhece, mais a gente abre espaço para o preconceito, né? Quanto menos conceito, mais preconceito. Quanto mais desconhecido um tema, quanto mais tabu ele tem, mais eu vou gerando, né, formas de reação que não são as mais adequadas, né? E assim como esse menino, com toda a ternura de uma criança de 5 anos, né, pensava um idoso, só aquele que come só sopa, né? A gente, cada um tem uma forma de pensar sobre o idoso. Cada um estabelece, né? Ah, o idoso é chato, o idoso é teimoso, o idoso é lento, né? E de acordo com essa característica que a gente vai criando no nosso imaginário, é a reação que a gente tem com ele também, né? E muitas vezes isso vai impactando no cotidiano de quem já é idoso com falta de educação, né, com discriminação. Então, isso nos pontos mais simples, né, desde a pessoa idosa que entra num ônibus e que o motorista arranca antes dela conseguir se segurar direito, ou dela passar uma catraca, né, e pode gerar ali uma queda, uma situação. Ou mesmo os passageiros que não dão lugar para ele sentar, né? Isso a gente vê quando a gente tem espaços públicos, né, que são de atendimento ao público, inclusive com programas destinados à pessoa idosa e que não tem uma acessibilidade mínima, né? Sendo que a acessibilidade não é só pauta para pessoa com deficiência, é para também pessoas que têm mobilidade reduzida, que talvez use uma bengala, que talvez use um andador, né? Então, essa falta de discutir a pessoa idosa, ela vai se replicando em discriminação, em dificultar a vida de quem envelhece, e gera daí esse ciclo vicioso, porque eu não quero envelhecer, né? Não quero passar por isso. Mas, gente, outro ponto, né? Na melhor das hipóteses, a gente vai envelhecer. Ninguém aqui vai voltar a ser criança, ninguém vai ficar mais jovem, na melhor das hipóteses, a gente vai envelhecer, né? Então, quando a gente fala, né, de violência contra a pessoa idosa, o primeiro ponto que a gente tem que discutir é isso. O quanto a gente se preocupa, né, em discutir o tema para torná-lo, né, mais evidente, e o quanto a gente reproduz, né, preconceito, etc. Porque isso vai reproduzindo, né, no cotidiano e nas famílias. E daí, talvez a gente possa estar pensando, não, mas eu posso até, né, não discutir, mas jamais bateria em um idoso, né? Jamais agrediria um idoso. Mas, gente, não precisa chegar a esse ponto. Quando a gente fala de violência contra a pessoa idosa, não é só a violência física. Existem várias formas de violência, né? Então, existe sim a violência física, que não precisa de muita explicação, né? É o tapa, é o empurrão, é o puxão, inclusive é dar medicação para deixar ele meio dopado, mais tranquilo, né? Isso também é violência física, né? Existem outras formas, por exemplo, a violência psicológica, que é aquela violência que eu fico oprimindo a pessoa, né, demonstrando o quanto ela não é bem-vinda. Ah, porque, né, você não produz mais, você só dá gasto, né, você só incomoda. Isso pode ser verbalizado ou no cotidiano, né, nas práticas cotidianas, toda vez que a família está em férias, não leva o idoso da família, deixa ele, né, exclui ele do processo. É um tipo de violência, não é uma agressão à integridade física, mas você vai gerando, né, esse sentimento de eu não pertenço, de eu não sou bem-vindo, e isso gera um impacto no idoso em depressão, inclusive desejo suicida. Né? A gente discute pouco isso, mas existe também o suicídio dos idosos, né? E que muitas vezes é levado a esse ponto por conta de uma série, né, de agressões, tanto na família como fora também. Existem outras formas também, né? Uma forma que também não é muito discutida, até por conta de outros tabus, que é a violência sexual contra a pessoa idosa, né? Que essa muitas vezes praticada contra aqueles idosos mais dependentes, né, mas que são usados, né, em jogos sexuais, em práticas sexuais sem sua vontade, mas que a gente também não discute esse enfrentamento, até porque a própria sexualidade da pessoa idosa é um tabu, como se a pessoa, pronto, completei 60 anos, acabou sexo na minha vida. Não, né? A vida continua, tem pessoas com sexualidade ativa por longos anos, né? Então, sempre que eu falo, o tabu leva muitas vezes à violência, ou a gente minimamente não reconhecer, né, a violência e também não resolver, manter a pessoa naquela situação. A gente tem um outro tipo de violência que a gente chama de violência financeira ou patrimonial, que são aquelas situações onde eu vou tomando posse dos bens, né, da pessoa idosa, antes mesmo que ela faleça. Não estou falando aqui de discussão de herança depois que a pessoa faleceu, eu vou dividir. Não, isso é justo, tá? Tem uma regra para isso. Mas tem muita gente que em vida, a pessoa está muito viva ali, né? E os filhos já estão brigando por conta da herança. Ou até aquela situação, eu cuido, mas já nessa intenção de não porque eu quero cuidar, mas porque eu quero ficar com a aposentadoria ou eu quero ficar com o imóvel. Isso acontece muito na família, mas acontece com terceiros também, né? A gente vê, inclusive, é um alerta que eu faço, né, de situações de pessoas que de repente se mostram tão generosas e tão voluntárias no cuidado da pessoa idosa. Eu sou um vizinho, estou aqui de boa vontade, vou cuidar, mas que de repente logo chega aquela coisa assim: ah, mas o senhor tem testamento, ah, mas esse imóvel está no seu nome, assina essa procuração. Acontece isso, né? Então, quem tem idoso na família também sempre orientem a não deixar assinar nada, né? Assim, sem conhecimento prévio, sem ler com muita calma, sem ter uma segunda via, etc. e tal, né? Porque isso acontece também. E até, gente, algo que o Conselho Nacional conseguiu diminuir a propaganda, mas ainda acontece muito, que são aqueles empréstimos consignados, uhum, né? Então, um empréstimo que muitas agências, nossa, caiu em cima, assim, o idoso não podia ir na rua, né? Que ele era abordado por 1.001 pessoas, né? E que pronto, a aposentadoria é certa, então, para quem empresta, mas ele empresta uma quantia X e cobra 3X, 4X, 10X, né, impactando. E muitas vezes, né, eu já trabalhei no atendimento em CRAS, e eu via muito isso nas famílias, quem faz esse empréstimo em nome do idoso é alguém da família, né? Então, tem um empréstimo que foi para um filho, outro que foi para um neto, outro aqui para resolver alguma coisa, e daí a gente tem um idoso que teria uma aposentadoria até interessante para ele viver bem, mas que daí, de repente, não está recebendo aquilo, né? E ele está passando fome. Chega, muitas vezes, no atendimento social, quase passando fome, ou até em situações bem críticas, porque toda a aposentadoria dele está comprometida, né? O Conselho Nacional já acompanhou isso, diminuiu a questão, né, das propagandas, dessa abordagem mais agressiva. Existe um teto, né, para o empréstimo, mas a gente ainda vê isso acontecer. E ainda a gente fala da negligência, né? Então, pessoas que deixam de cuidar, de dar o remédio na hora certa, de dar a alimentação na hora certa. Falamos também da violência institucional, né, que são aquelas violências praticadas, né, pelas instituições que atendem. Então, desde uma UPA, né, de uma unidade de pronto atendimento na área da saúde, a um hospital, a um CRAS, a uma escola, enfim, a qualquer espaço, né, que não respeita a prioridade, que não tem acessibilidade, onde os profissionais sejam agressivos, ou até um caso que a gente normalizou, mas que está errado, gente, toda demora para conceder benefícios na Previdência Social, por exemplo. Né? A pessoa tem o direito, mas aquele processo vai e volta, né? E ele deveria estar usufruindo da sua aposentadoria e não está. Então, tudo isso a gente caracteriza como violências institucionais. E tem mais uma que eu quero apresentar aqui para vocês, que vai colar com essa reflexão inicial, que é a violência estrutural. Ou seja, toda a estrutura da sociedade, ela é construída para uma sociedade excludente, né? Então, desde crianças, a gente já tem um perfil da pessoa que ela é o destaque e a pessoa que é excluída da sociedade, né? A estrutura física, eu acompanhava muitas conferências da pessoa idosa e era recorrente eles reclamar das calçadas e das praças, porque uma pessoa idosa que tem uma certa dificuldade, ela não consegue uma boa mobilidade urbana, né? Então, olha só, coisa simples, a sociedade, de forma estrutural, ela não é feita para incluir a pessoa idosa. Então, olha só a quantidade de tipos, né, de violência que a gente tem, e que daí talvez quando a gente fala assim, nossa, Dia Mundial de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa, a gente pensa só na violência física, mas tem várias outras, né?
E, professora Neiva, só para a gente ler alguns comentários que a gente recebeu aqui, então agradecer então a participação do nosso colega Maurício Gironasso, né, acompanhando a gente, a Luciane Couto também acompanhando a gente, concorda com a fala da professora, a Jéssica Moreira, né, provavelmente ela é aluna, né, ela falou, oi, professora Neiva, estou aqui, né, então ela provavelmente já é aluna da professora Neiva, de outros professores aqui da instituição. A gente tem a presença também da professora Adriane Baglioli acompanhando a gente aqui também, obrigado pela audiência. A Mariane Arrenfeld fez um comentário muito, muito interessante, em relação ao que a professora falou, muito semelhante. Olha só, ela que é lá de Fraiburgo, Santa Catarina, tema muito relevante, envelhecimento está envolto a muitos preconceitos, ou seja, rodeado, né, a muitos preconceitos, e ela fala que um dos temas também que a professora citou é o caso da exploração financeira, né, e o Márcio Oliveira aí também comentando que orgulho ser seu aluno, né, professor Márcio Oliveira também aluno, a Ione também lá do Polo de Biúni também, o Marcos Clasura acompanhando a gente na edição de hoje aqui do programa Humanidades, obrigado pela participação, e aí a gente vem também falando sobre, a gente tem essas questões de tabu e preconceitos, mas também como que a gente pode ter soluções, né, professora? Como, quais os recursos que temos, né, de enfrentamento, né, para poder diminuir essa quantidade de casos, conscientização, né, professor? Quais são os canais, né? A que locais a gente deve recorrer?
Ótimo, excelente. É bem isso, é importante a gente saber que existe a violência, mas mais do que isso, o que a gente pode fazer para diminuir ela um pouco, para enfrentar quando ela já aconteceu, né? Então, assim, né, do mais abrangente para o mais específico, de maneira geral, gente, é entender, né, a pessoa idosa como uma pessoa ativa e participativa, né? Eu até discuto muito com os meus alunos que a gente tem na nossa sociedade, né? E pronto, assim, faz parte do cotidiano dizer, ah, a pessoa idosa fica criança, de novo, não fica, né? Não fica, talvez ela tenha, né, exija cuidados, né? Como o Evandro trouxe no começo, é o segundo público que mais sofre violência, então realmente precisa de cuidados, é frágil, mas a pessoa idosa, gente, ela não fica criança de novo. Eu não vou ficar criança de novo, nenhum de nós vai. A gente tem uma história, e essa história precisa ser respeitada, né? Então, muitas vezes, uma agressão quase subliminar, né, à pessoa idosa é desrespeitar a sua história. É como se, de repente, quando ela se torna idosa, e principalmente quando se torna um pouco mais dependente, ela perde a sua história, ela perde os seus gostos, né, ela perde a sua capacidade de decisão. Nossa, cada um constrói ao longo da sua vida adulta gostos, escolhas, preferências. Eu gosto de um tipo de X de música, eu gosto de certos lugares, eu gosto de certas conversas, não gosto de outras, né? E a gente tende muitas vezes a uma massificação do idoso como, ah, ficou idoso, todo mundo gosta de moda de viola, não que não goste, muitos gostam, né? Mas a gente massifica, né? Ah, ficou idoso, é vó, né? Não, nem sempre, às vezes a pessoa não fez essa opção, né, ao longo da vida, ficou idoso, gosta de estar reunido com os outros, nem sempre, tem gente que sempre foi muito reservada e vai continuar sendo, né? Então, assim, respeitar a individualidade daquela pessoa já é um excelente ponto. E, principalmente, gente, a gente promover, aí eu falo, né, aqui com vários alunos, ex-alunos, professores, colegas, profissionais, colegas de várias áreas, promover a participação. Então, ouvir o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta, deixar ela tomar decisões, isso na família, né? Então, assim, quando a família vai tomar uma decisão, tem algumas decisões que precisam ser tomadas, né? Naquele momento, vai mudar de casa, vai morar com o filho, com qual filho, né? Vai ficar no quarto, com quais coisas vai ter naquele quarto, que horário que você gosta de fazer suas refeições, né? Porque tem tudo isso, gente, que é um histórico, que precisa ser respeitado, e que muitas vezes a gente passa por cima como se a pessoa fosse anulada, né, na sua individualidade. Então, entender que a pessoa não volta a ser criança, não volta a ser totalmente dependente, mas ela sim tem um histórico de escolhas, de bondade, de maldade, né? Tem os dois lados da moeda, como qualquer um de nós tem, né? Respeitar isso, promover a participação. Quem trabalha em espaços públicos, promover a participação política também dessa pessoa nas decisões que estão relacionadas aos programas relacionados à pessoa idosa, aos espaços de atendimento, que ela possa ser ouvida, né? Que ela não seja a última, né, a ser ouvida depois que está tudo decidido, só se concorda ou não concorda, né? Então, esses são pontos importantes no nosso cotidiano. Um outro ponto, né, que a gente já tem previsão no Estatuto do Idoso, mas ainda não é 100% aplicado, que é a educação sobre a pessoa idosa ao longo de toda a vida. Então, desde a escola, lá no currículo, né? Então, em todos os espaços, desde criancinha, por isso que, né, que eu já falei das crianças desde o começo, já aprender o que é o envelhecimento, aprender como se preparar para o envelhecimento, como que a gente consegue ter um envelhecimento saudável? Quem tem uma vida saudável, né? Se eu tenho uma vida que eu não dou conta da minha saúde por minha vontade, ou por uma estrutura que não me permite, né, por falta de acesso a saneamento básico, a atendimento médico quando necessário, a alimentação adequada, dificilmente eu vou ter uma vida idosa saudável, né? Então, antes, a gente começa a se preparar para a velhice ao longo da vida, né? Então, antes de eu esperar o problema acontecer, eu já vou fazendo essa prevenção. E quando a gente se depara, né, com situações de idosos que estão em situação de violência, ou a gente pensa, nossa, mas esse idoso talvez está em risco, a gente pode contar com uma rede de atendimento pública, né? Então, aí tem alguns espaços que, né, anotem, ou depois vocês vão revisar essa live, né, para vocês terem em mente. Se vocês, de repente, desconfiam, né, nem precisa ter certeza, né, que um idoso está sofrendo algum tipo de violência, como essas que eu exemplifiquei, ou semelhantes a essa, um canal de denúncias é o Disque 100, né? O Disque 100 é uma central relacionada a todas as violências, né, violência contra a mulher, contra a pessoa idosa, contra a criança, é uma central nacional. Nessa central é feito o refinamento de qual área e é encaminhado para o município ou para o estado, para os órgãos competentes, para ir atrás daquela situação, para entrar em contato com aquela pessoa. um outro espaço, né, que se pode procurar, daí, de acordo com cada estado, né, os caminhos são diferentes, é o Ministério Público. A gente tem promotorias de defesa do direito dos idosos, né, em todos os estados tem, algumas são junto com outros públicos, outras são mais específicas, em alguns casos, por exemplo, a gente fala aqui de Curitiba, a gente consegue ir lá no Ministério Público, né? A gente tem um portal do Ministério Público, mas em cada estado existe uma organização distinta, né? Aí a gente também precisa conhecer cada estado, mas nada que um bom Google não nos oriente, né? Um outro espaço, em cada município, agora falando, a gente tem os conselhos municipais de defesa de direitos da pessoa idosa. Se não tiver no conselho, um conselho municipal, tem um conselho estadual. Mas, em geral, a gente conta com os conselhos municipais. Grava aí, Conselho Municipal do Idoso ou Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Esses conselhos também recebem denúncias. E ainda a gente tem um espaço de atendimento, nesses casos, que são os CREAs, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social. Esses espaços, eles também têm ações específicas, não cabe ao CREAs fazer investigação, isso é um processo mais da polícia, com certeza, mas cabe ao CREAS atender as famílias. Então, muitas vezes, o CREAS vai se aproximar, né, daquela família, entender o que está acontecendo, dar uma orientação melhor para aquela família, né, para que, muitas vezes, até a gente tem reprodução de violência, até por desgaste do cuidador, que está junto com a pessoa idosa e que também precisa de atendimento, né? Então, existem esses espaços de atendimento. Então, em cada município, vocês vão contar com uma estrutura, né? E em casos gravíssimos, assim, né? Tá, que realmente você, não é só dúvida, você tem certeza que está acontecendo a violência, você pode chamar a polícia também, né? A gente já tem também até as delegacias especializadas, a delegacia do idoso, mas não é em todo lugar que tem. Mas a polícia sempre atende essas ocorrências quando elas são ocorrências graves, estão acontecendo na hora. Então, é importante a gente contar com esses serviços também. São muitas as possibilidades, né, mas eu deixo aqui essas dicas, né, e vou passar para o Evandro, porque eu vi que tem vários comentários que chegaram, né, e a gente está com o tempo encerrando.
Então, né, só para a gente então reforçar, né, como a professora disse aí, né, no portal gov.br ele diz aí, né, os canais de atendimento, Disque 100, o aplicativo Direitos Humanos Brasil e o site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, então, que oferecem esses serviços gratuitos, né, e tem 20, funcionam 24 horas por dia, em caso de denúncia, inclusive em feriados e finais de semana, tanto para receber denúncia ou também orientações, né? Então é um instrumento importantíssimo, né? Para receber, né, essas denúncias e também encaminhamento para poder amenizar, né, essa situação em relação à pessoa. Situação, um grande problema é que a pessoa idosa, né, está passando, pode estar passando por uma situação vulnerável, né, especialmente nesse momento de pandemia, né, então ficando mais restrito às residências. Professora, então a gente vai deixar aqui os comentários, vou ler aqui rapidamente os últimos comentários. Então a gente tem a participação da professora Cleci Albiero acompanhando a gente, citando aí importante tema. A Luciane Couto também, né, cita aí que os idosos são pessoas indefesas, mas infelizmente são muito explorados até mesmo pelos seus familiares, né, como a professora trouxe alguns exemplos, né, de fatos que ocorrem. Aí a gente tem a Ana Alice Magalhães acompanhando a gente, a Andréa Ruda, também a Mariana também acompanhando a gente, e a Elaine Félix lá de Uberlândia também elogiando, excelente tema, e a Ana Libiali, então, acompanhando aqui o programa Humanidades da edição de hoje. Lembrando que esse programa, ele é uma produção da Central de Notícias Uninter, em parceria com a TV Profissão, além, né, da organização, dos professores aqui da área dos cursos, né, de serviço social, educador social e gestão das organizações do terceiro setor. Então, a gente agradece. Professora Neiva, quer deixar mais algum recado final, alguma mensagem, né, para a gente se despedir?
Perfeito. Eu agradeço a oportunidade, né? Um abraço enorme a todo mundo que está acompanhando, mas tem muitos ex-alunos ali, eu fiquei feliz da vida, né, em rever os nomes de vocês. Muito bom. E vamos acompanhar, né? Aproveitar aí essa mobilização, né, do dia 15 de junho, que ainda está por vir, para que a gente acompanhe e conheça mais e aprenda mais e repasse esse conhecimento, né? A minha dica é essa, que a gente possa também repassar um pouquinho, né, esse conhecimento para quem a gente tem alcance e nos unir, né, para construir uma sociedade de maior proteção. Até, né, e esse é meu recado final, porque nós vamos envelhecer e eu quero uma sociedade melhor para o momento que eu for idosa, né? Então vamos nos preparar e preparar a sociedade para esse momento. Um abraço a todo mundo.
Um abraço a todo mundo que acompanhou, né, a edição do programa Humanidades. A gente deixa uma mensagem aqui, que até foi frase da professora, que é de um dos alunos, né? Ele falou que o idoso de hoje somos nós amanhã, então a gente deixa esse recado final na edição do programa Humanidades de hoje, né? Uma produção da Central de Notícias Uninter. A gente se despede, Rádio Uninter, a rádio que toca o conhecimento.
Programa Humanidades.